É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Canto Bueno, formado em Direito pela UFPR e em Psicologia pela Tuiuti, professor de Psicologia Jurídica na EMAP. E ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse tema. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor Bueno. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes. A satisfação é toda nossa em poder contribuir.
E, doutor, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a psicologia jurídica?
Então, veja, a psicologia jurídica, também conhecida como psicologia forense, é o estudo da própria psicologia, mas fazendo um link com o direito, demonstrando a importância do que é o psiquismo humano ou do que é o desenvolvimento humano e o direito, principalmente em algumas áreas, como área de família, como o ECA, como o direito penal, como o direito civil na parte de bullying, na parte de dano moral em decorrência do abuso, seja de um abuso sexual, seja de um abuso na área do psiquismo humano.
E, doutor, quais são as principais situações dentro do Poder Judiciário e nas quais se aplicam a psicologia jurídica?
Veja, como eu terminei de falar, Jéssica, a psicologia forense ou jurídica, ela, de alguns poucos anos para cá, ela passou a ser percebida pelos operadores do direito, aí inclui-se juízes, delegados, advogados, promotores, como um instrumento muito útil. Então, é muito comum, na área de família, querer saber a opinião, seja através de um laudo, seja através de uma perícia, de um psicólogo em relação àquela situação que envolve aquela criança que supostamente teria sofrido um abuso sexual ou, às vezes, um abuso psicológico, para saber qual que é o melhor destino para essa criança, se é ficar com a guarda da mãe, a guarda do pai ou até mesmo para uma terceira pessoa.
E, doutor, para diferenciarmos para os nossos ouvintes, qual a diferença da psicologia jurídica para a psiquiatria forense?
Então, veja, a psicologia jurídica, ela é um estudo que traz, traz conhecimentos da psicologia e da psicanálise para o direito. A psiquiatria forense, ela analisa também o comportamento do ser humano, mas sobre mais um viés de tratamento medicamentoso. Isso não significa que em algumas situações, seja o psicólogo forense, seja o psiquiatra forense, eles podem fornecer o mesmo tipo de laudo. Como, por exemplo, saber se aquela criança necessita de um tratamento, seja terapêutico ou medicamentoso, ou se aquela criança tem um alcance de verificar se aquela situação que ela está vivendo com seus pais realmente é uma situação que lhe traz prejuízo, por exemplo. Então, é possível, em alguns momentos, as duas correrem paralelas.
E, doutor, o senhor considera importante que seja promovida a qualificação psicojurídica dos magistrados, dos membros do Ministério Público, dos advogados e dos defensores públicos?
Olha, isso seria muito interessante, principalmente em algumas áreas. Vou dar um exemplo, a área de família. Muitas vezes o litígio de família, ele é prolongado porque a parte que está envolvida, seja o pai ou a mãe, ele está psicologicamente abalado. E a justiça alimenta aquilo. Uhum. E quando se tem um conhecimento prévio, fica mais fácil você diminuir a possibilidade desse litígio. Começando pelo advogado, que tem que trabalhar exatamente para que não aumente o litígio. Porque uhum. aumentou o litígio, aumentou o sofrimento psíquico. Seja dos pais, né, do marido, da mulher, seja da criança.
Uhum.
E tendo este conhecimento, fica mais fácil analisar aquela situação fática.
Uhum. Doutor, o senhor é professor de psicologia jurídica na EMAP, não é mesmo? O senhor poderia falar um pouco mais sobre o teor das aulas que o senhor ministra na EMAP?
Então veja, dentro da temática psicologia jurídica ou psicologia forense, você tem que trazer um pouco o que é a própria psicologia. Quais são as várias linhas da psicologia, da própria psicanálise, e daí você começa a fazer um link.
Uhum.
Então, entre, por exemplo, psicologia e direito de família, psicologia e direito penal. Quem é o criminoso perverso, o sociopata, o psicopata? Quem é ele? A psicologia vai fornecer indicativos. Quem é o criminoso ocasional? Dentro do ECA, o que é o menor adolescente infrator? Como é que funciona o psiquismo dele? Ele se altera muito? E a gente vai mostrar que tem, tanto é uma síndrome normal da adolescência.
Uhum.
Síndrome normal, ou seja, é normal. Ao mesmo tempo, ele ama a Maria e 10 minutos depois ele odeia a Maria. Então, uhum. isso às vezes é uma caminhada normal da adolescência. Quando se conhece isso, fica mais fácil entender. Na área, por exemplo, de direito civil, como é que você entende o bullying?
Uhum.
O que é o bullying? Como trabalhar com aquele adolescente que comete o bullying? E como trabalhar com aquele adolescente que sofre o bullying?
Uhum.
E com os pais, muitas vezes, desse adolescente.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia explicar melhor para os nossos ouvintes como a psicologia jurídica se aplica no direito penal?
Veja, no direito penal, ela se aplica, aí tanto a psicologia como a psiquiatria forense, como uhum. você falou, para saber se a pessoa tem condições de entender o caráter criminoso do fato, que é a chamada inimputabilidade. Se ele é uma pessoa inimputável, ele é uma pessoa que pode responder penalmente. Então, uhum. isso já é um detalhe. Segundo, no exame criminológico, ele preenche os direitos para receber um benefício, mas será que psiquicamente ele merece esse direito? Será que ele está em condições de voltar à sociedade? Ou ele apresenta ainda algum comportamento, entre aspas, extremamente violento,
uhum.
extremamente antissocial? Então, este é, vamos dizer assim, um trabalho do psicólogo forense.
Uhum. E, doutor, como nós podemos definir o que é um sociopata?
Veja, a palavra sociopata, alguns até também a definem como psicopata, é aquele indivíduo que, para algumas linhas da psicologia e da própria psicanálise, é alguém que não tem vínculo afetivo. Quando comete erro, não sente culpa. Quando pensa só em si e não no outro. Cujos valores morais ele não aprendeu ao longo uhum. da sua história de vida. E o que é pior... Claro que alguns até dizem, não é bem isso. Mas a grande maioria dos que estudam a sociopatia ou a psicopatia dizem que a possibilidade de, entre aspas, uma recuperação, uhum. uma reinserção social é próximo a zero.
Uhum.
O que eles podem é deixar de praticar o crime ou por medo ou... porque ele verifica que não é vantagem, mas o potencial para a criminalidade está ali presente. Claro uhum. que é uma discussão extremamente complexa, mas seria mais ou menos isso. Aquele que erra sabendo que está errando, sabendo que vai prejudicar o outro, mas não consegue se controlar e continua fazendo aquilo.
O que, para explicarmos para os nossos ouvintes, é a minoria dos criminosos,
não
é, doutor?
Não. Se você for dentro de um sistema penitenciário, a grande maioria não são sociopatas,
uhum.
felizmente. São pessoas com problemáticas, de difícil convivência, pelo uhum. menos uma grande maioria, mas não têm os requisitos da psicopatia.
Uhum. Doutor, quais são as estruturas clínicas e desvio de comportamento abordadas na psicologia jurídica?
Então, veja, a psicologia jurídica, ela... Primeiro, ela analisa o que é o comportamento humano. O que é a personalidade? Ela se forma em que momento? Ela se forma na primeira infância? Ela se forma até a juventude? Ou ela se forma ao longo da vida? Tem várias linhas. Todas elas com conteúdo muito, muito interessantes. Aí, nós vamos analisar também por que algumas pessoas, numa determinada situação, agem de uma determinada forma que atinge a sociedade no sentido negativo e outros não. Por que alguém está vendo o linchamento, telefona para a polícia para pedir ajuda? Outros ficam indignados, mas não fazem nada, e outros participam do linchamento.
Uhum.
Né? Então você procura demonstrar o porquê disto. Né?
Uhum.
Quais são os psiquismos que envolvem cada um desses componentes, desses atores para uma situação como essa.
Uhum. Doutor, é possível para um jurista analisar melhor o comportamento de um criminoso, por exemplo, diante de um laudo pericial psicológico e com uma melhor compreensão da psicologia jurídica?
Então veja, quando você analisa um laudo psicológico, lê um laudo psicológico sem nenhuma bagagem, conforme a complexidade do laudo, fica muito mais difícil. Agora, quando você tem um pouco de bagagem, você não precisa ser formado em psicologia, você consegue captar melhor o que está sinalizando aquele laudo. E você começa a entender melhor quem é aquela pessoa retratada no laudo, que isso é importante.
Uhum.
Só para dar um exemplo, a questão da violência marital, da violência entre companheiros.
Uhum.
Por que aquela mulher não consegue romper o vínculo com seu agressor? Isso muitas vezes não está respaldado só na questão social. Está muitas vezes respaldado na questão psíquica.
Uhum.
Ela não consegue psicamente tirar esse vínculo. E ela continua sofrendo. Ou seja, há uma dependência entre este casal doentia. Então tem que ter um tratamento para que ela perceba a gravidade da situação. E muitas vezes ele também pode não perceber. E às vezes com o tratamento ele deixa de ser um agressor.
Uhum. Estamos falando ao vivo com o Procurador de Justiça Luiz Eduardo Canto Bueno, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema psicologia jurídica. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor, um dos fatores que talvez contribuam para o crescente interesse pela psicologia jurídica é o índice de violência que tem aumentado no nosso país?
Olha, com certeza. Essa é uma grande discussão. Por que a violência no Brasil aumentou nesses 20 anos, por exemplo? Tem estudos que mostram que a desigualdade social diminuiu. Se a desigualdade social diminuiu, dentro de um viés mais sociológico, deveria diminuir a violência urbana, principalmente a violência urbana. E não é isso que acontece. Então, a discussão na área da psicologia é muito importante, porque você começa a ver outros fatores. Se uma pessoa não recebe apego na primeira infância, vínculo afetivo, e também não recebe, seja na primeira, na segunda infância, na adolescência, elementos para que possa aprender a respeitar o outro, aprender a respeitar as normas, ter consideração com o outro, é bem provável que ele pode se tornar um adolescente ou um adulto infrator. Seja um infrator que comete um assalto, seja um infrator do colarinho branco. Nós temos pessoas com comportamento extremamente negativos que nasceram de famílias potencialmente abastadas e com um histórico escolar formal adequado, mas provavelmente houve uma falha daquela estruturação da personalidade daquela pessoa.
Uhum.
Sem valores, fica difícil sem ética, fica difícil nós acharmos que o adulto, sem a ética na infância, na adolescência, fica difícil nós acharmos que esse adulto vai ter ética. Então, os valores são muito importantes. A primeira infância, a segunda infância são importantíssimas para o desenvolvimento adequado daquele indivíduo.
Uhum. E, doutor, já que nós entramos um pouco nesse assunto do adolescente infrator, e já entrando num tema um pouquinho mais polêmico, o que o senhor pensa a respeito da redução da maioridade penal?
Veja, eu sou contra.
Uhum.
Existem dados estatísticos que mostram que o número de adolescentes infratores que cometem crimes hediondos é baixíssimo dentro do contexto. Então, você vai penalizar uma grande parte dos adolescentes, encarcerando-os junto com os adultos, quando eles, em tese, não são pessoas que apresentam um grau de periculosidade efetivo. Além do que, está-se provado pela própria ciência da psicologia, pela própria neurociência, pela própria psiquiatria, que muitas vezes aquele adolescente de 16 anos, cognitivamente, ou seja, a capacidade psíquica dele, não é de 16 anos, é de 11 anos, é de 12 anos. Então, esse negócio de achar que todo adolescente de 16, 17 anos tem a condição de saber o alcance do seu ato, não corresponde à verdade. Muitas vezes aquele adolescente tem até uma cognição diminuída. Ele uhum. tem um QI quase próximo de um retardo.
Uhum.
Então, penalizar essa massa
uhum.
de adolescentes que vieram, muitas vezes, de famílias complicadas, de famílias disfuncionais, e penalizá-lo.
Uhum.
Quando seria melhor tentar tratá-los, reeducá-los e não simplesmente jogá-los dentro de um espaço que há grande possibilidade de ele voltar com potencial de violência muito maior.
Uhum. E, doutor, como a psicologia jurídica pode auxiliar em relação à aplicação do ECA?
Então, veja, ela pode auxiliar de uma forma muito positiva. Primeiro, entendendo quem que é esse menor, entre aspas, desajustado. Na maioria das vezes, vai verificar que a família é desajustada. Então, tem que se trabalhar com ele, uhum. se possível, com a família. Isso já você começa a entender melhor aquela situação. Isso, quem vai dar essa ferramenta de uma forma mais adequada são outras áreas do conhecimento que não é do direito. E entre elas, e principalmente elas, a psicologia.
Uhum.
Tem estudos dentro de um sistema de internamento de menores, infratores, onde um bom trabalho na área da psicologia faz com que esses menores sejam reinseridos dentro da sociedade com baixíssimo índice de reincidência. Mas uhum. tem que trabalhar em cima disso. Tem que mostrar
uhum.
que eles estão tendo uma dificuldade na área do desenvolvimento humano. Como resgatar isso?
Uhum. E, doutor, em relação ao processo de adoção, nessa área, como a psicologia jurídica se envolve?
Veja, a adoção, aqui no Brasil, e não deve ser muito diferente do restante do mundo, ela tem como preferência os pais adotivos, crianças de tenra idade. Quando se busca adotar pessoas com 8, 10 anos, você já diminui a quantidade de interessados. Agora, isso é uma concepção errônea, porque você pode criar vínculo afetivo com uma criança de 8, 10 ou até de um adolescente de 14 anos, sem nenhum problema. Claro que vai ser um pouco mais difícil, Eles trazem a sua bagagem ao longo da primeira infância ou da segunda infância, trazem. Mas é perfeitamente possível criar esse vínculo afetivo, criar uma situação onde esse desenvolvimento psíquico desse adolescente ou dessa criança de, na segunda infância, que a partir dos 6, 7 anos vai até os 10, 12 anos, de uma forma tranquila. Então, esse é uma ferramenta que a psicologia também pode ajudar.
Uhum.
Então, tem que você adotar uma criança de 1 ano é diferente de adotar um adolescente de 13 ou uma criança de 8. Isso tem que ficar claro para o pretendente adotar. E você tem que mostrar como você deve lidar com isso, muitas vezes procurando até mesmo ajuda de profissionais.
Uhum. E, doutor, como a psicologia tem auxiliado juristas a evitarem o agravamento de confrontos familiares e minimizar os danos que as crianças e adolescentes podem sofrer?
Vamos pegar uma violência sexual que uma criança ou um adolescente sofreu. Você não pode ficar toda hora repetindo aquilo. Você aumenta a marca. O que, que tem que se fazer? Tem que procurar diminuir esta marca. Então, a psicologia vai fornecer isto aos profissionais do direito. Não pode, muitas vezes, o delegado ou escrivão na área policial querer abstrair o que aconteceu de uma forma, muitas vezes, exagerada. E chega em juízo e isso se repete. Então, aquela ideia do depoimento sem dano é fantástica. Porque, às vezes, a marca, principalmente quando é uma criança de pouquíssima idade, com 3 anos, 4, às vezes quem faz a marca não é o agressor, não é o violentador, não que ele não deva ser punido. Às vezes são as lembranças que os cuidadores continuamente repassam àquela criança.
Uhum.
E pouquíssimas pessoas sabem disso. Se você chamar o teu filho, ó, você não vai conseguir aprender porque você, desculpa a expressão, você é um burro, você está fazendo uma marca. E aquela criança acaba, muitas vezes, internalizando a condição de alguém que não tem a capacidade de acompanhar os demais coleguinhas na escola no aspecto educacional.
Uhum. E, doutor, o senhor acredita que existem litígios judiciais que se iniciam ou se sustentam apenas por questões de ordem psicológica?
Claro, muitos deles, muitíssimos deles. Na área da família é muito comum isso. E a mulher ou o marido, ou numa relação sexual, ou qualquer um dos companheiros, né, que está magoado e fica sustentando aquilo. E a justiça vem e dá o apoio. Não. Por exemplo, não se tem que buscar culpado no término de uma relação conjugal ou de uma união estável. Então, às vezes, busca-se durante 2, 3 anos querer saber quem que é o culpado. O que, que leva a isso? E qual o risco de a justiça carimbar A ou B como culpado? Só traz mais dor. E com possibilidade da justiça errar. Às vezes o psicólogo leva, o terapeuta leva 1 ano para entender o que está acontecendo dentro daquela relação familiar, e com 3 testemunhas a justiça se alvoroça, capacitada para incluir alguém como culpado. Felizmente isso está se modificando já há algum tempo. Mas é importante que os profissionais do direito tenham essa percepção.
Uhum.
A justiça não é um espaço para sustentação do litígio. É um espaço para a diminuição do litígio. Quem está muito angustiado, procure o terapeuta. Não procure o jurista, porque lá ele só vai ficar mais angustiado.
E, doutor, para finalizarmos, o senhor poderia sintetizar para os nossos ouvintes qual a importância da psicologia junto ao direito na atualidade?
Olha, a importância é muito grande. É entender melhor o ser humano. A justiça trabalha com o ser humano. Por trás, até mesmo, de uma relação tributária, tem um ser humano.
Uhum.
Então, veja, se a justiça trabalha com o ser humano, nós temos que entender quem somos nós. Quem é o próximo? E a psicologia faz exatamente isso. Ela tenta entender quem é este ser humano.
Uhum. Doutor Bueno, quero agradecer ao senhor pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Estou à disposição. Muito obrigado a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!